DW. Jornal da Manhã.
A Organização de Defesa dos Direitos Humanos critica o Estado no combate à violência eleitoral em Moçambique.
Todo este processo de campanha eleitoral tem sido bastante violento, sob olhar incompetente e incapaz da polícia. Os casos de violência surgem de todos os lados.
Sociedade civil e oposição moçambicana apelam para o fim da violência antes das eleições.
Queremos apelar a todo o povo moçambicano para estar vigilante neste momento que estamos próximo da votação.
E as reações da comunidade internacional sobre a ofensiva turca na Síria. Está com Tiago Melo e Madalena Sampaio. Fique conosco. Bom dia. A violência nesta campanha para as eleições gerais moçambicanas é preocupante. Na madrugada de quarta-feira, foi morto a facadas o secretário da Renamo em Vilanculos, na província de Inhambane. Antes, na segunda-feira, o ativista da Sala da Paz, Anastácio Matavel, foi morto a tiros quando saía de uma formação para observadores eleitorais. Conversamos a este respeito com Zenaida Machado, pesquisadora da Human Rights Watch para Moçambique. Começamos por lhe perguntar a posição da organização não governamental sobre o homicídio de um observador eleitoral há poucos dias do pleito.
Este assassinato é assustador e mancha bastante o processo eleitoral que está a decorrer em Moçambique neste momento. E se não for esclarecido, vai aumentar o nível de medo, intimidação, a impunidade que já temos verificado que está presente na sociedade civil em Moçambique, no sistema judicial e também no sistema de enforcamento da lei. O incidente terminou com outra acidente que nos dá a oportunidade de conhecer quem perpetuou o assassinato, mas é importante que as investigações nos levem a descobrir quem ordenou tal prática.
A polícia confirmou que 4 dos 5 principais suspeitos de envolvimento no crime são agentes da corporação. Como é que a senhora avalia essa reação da polícia?
Pela primeira vez estamos a ver um interesse claro, ou um aparente interesse claro da polícia em esclarecer o que é que se passou na segunda-feira.
Foi anunciada a criação de uma comissão de inquérito que tem 15 dias para apresentar um relatório sobre o assassinato. O que espera desta investigação?
O que está a faltar agora é dizerem que essas pessoas estavam a atuar a mando de quem? 2 generais sêniores na província de Gaza terão sido suspensos. É importante que nos digam qual é o relacionamento destes generais sêniores com os jovens que foram detidos ou que morreram no local do acidente e por que é que estes jovens se sentem na necessidade de assassinar um membro da sociedade civil, um observador eleitoral.
Acredita que esse homicídio terá consequências no ambiente em que decorrem tanto a campanha como as próprias eleições gerais?
Sem sombra de dúvidas. Quando fica claro que agentes da polícia vão esperar pessoas que estão dentro de uma sala de reuniões a preparar-se para ter eleições ordeiras, para assassiná-los, isso é preocupante. Qualquer membro da sociedade civil que neste momento esteja com receio de fazer o seu trabalho tem um regime legitimado. Portanto, é preciso que as forças de segurança venham a público esclarecer o que é que se passou na segunda-feira. Todo este processo de campanha eleitoral tem sido bastante violento, sob olhar incompetente e incapaz da polícia. Os casos de violência surgem de todos os lados. A polícia está a ter dificuldades em gerir este processo. Agora, à medida que nos aproximamos do dia das eleições, a tensão tende a subir. Há grandes receios que quando chegamos à altura em que as tensões são mais altas, chegamos a um nível de caos.
Como travar essa onda de violência que se verifica em Moçambique?
Líderes dos partidos políticos, todos eles, devem publicamente apelar aos seus próprios apoiantes a distanciarem de quaisquer atos de violência. A polícia, ao seu mais alto nível, deve mostrar que está capaz de parar a violência. O comandante em chefe e o chefe de Estado da República de Moçambique devem deixar um pronunciamento claro de que ele se distancia de qualquer ações que estejam relacionadas à violência e que, na sua qualidade de chefe de Estado, vai garantir que estas eleições sejam pacíficas, livres e justas.
Ainda existe a possibilidade que se conclua no futuro que essas eleições foram livres, justas e transparentes?
O processo em si já está um pouco comprometido, porque estamos na reta final e claramente nem todas as pessoas tiveram a mesma disponibilidade de fazer campanha. Em cima disso, todo o nível de violência, o silêncio assustador por parte da Comissão Eleitoral, vai ser muito difícil dizer-se que no final este processo eleitoral foi um processo igual para todas as partes que participaram nele.
Ouviu Zenaida Machado, pesquisadora da Human Rights Watch, para Moçambique, numa entrevista conduzida por Cristiane Vieira Teixeira. E sobre este tema, aproveitamos para lhe perguntar: como avalia a violência que marca este período eleitoral em Moçambique? E o Estado está a ter dificuldades em manter a segurança no país? Madalena Sampaio, bom dia. Você já tem reações dos ouvintes?
Bom dia, muitos comentários já na nossa página. Rafael João Cironze, da Beira, Moçambique, sublinha que é preocupante um país em que os dirigentes falam tanto da paz e nada fazem pela paz. O caso de Anastácio Matavela, o observador assassinado em Gaza, mostra que não há liberdade de expressão em Moçambique e, pior de tudo, é que a polícia, o Esquadrão da Morte, está envolvida neste assassinato, o que é uma autêntica vergonha. E Lídio Fernandes também lembra no Facebook da DW que o processo democrático ainda é frágil ou quase inexistente em Moçambique.
Obrigado, Madalena, e já já há mais comentários. Participe conosco através do Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o líder da RENAMO responsabilizou ontem a Frelimo pelo assassinato do observador eleitoral e ativista da Sala da Paz, Anastácio Matavela. Falando num comício da sua campanha eleitoral na província de Nampula, Rousseff Momade classificou o partido no poder como um grupo de criminosos e disse que o mesmo não está interessado na democracia. E o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral de Moçambique garantiu que até a próxima terça-feira, dia das eleições gerais, todas as províncias do país terão recebido material de votação. Em nota divulgada pelo jornal moçambicano O País, o porta-voz do STAI, Cláudio Langa, disse, no entanto, que as zonas dos ataques armados em Cabo Delgado são motivo de preocupação para as autoridades eleitorais, mas mesmo assim garantiu que o pleito será realizado nestas localidades. Entretanto, o Ministério da Defesa moçambicano anunciou ter abatido um número considerável de membros dos grupos armados responsáveis pelos ataques na província norteña de Cabo Delgado. Segundo o governo, este é o resultado de operações realizadas na noite da última segunda-feira no distrito de Mocimboa da Praia. As operações de combate aos grupos armados prosseguem na região. Em Angola, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados iniciou ontem o repatriamento voluntário dos cerca de 5 mil congoleses assentados no Lovoa, na província da Lunda Norte. O repatriamento voluntário começou a 19 de agosto, quando um grupo de refugiados decidiu unilateralmente regressar ao país de origem. Em Cabo Verde, o parlamento retomou ontem os trabalhos após uma interrupção de mais de 2 meses. A sessão foi marcada por elogios ao bom momento da economia cabo-verdiana, feitos pelo MPD, que suporta o governo de Ulisses Correia e Silva. Mas também houve críticas, principalmente ao novo modelo de transporte interilhas pelo PAICV, líder da oposição.
DW África. Deutsche Welle.
Continuamos a falar sobre a violência eleitoral em Moçambique. Ontem decorreu no Xaxai o enterro do observador da Sala da Paz, Anastácio Matavela. A intimidação é o que veio a plantar o assassinato de Matavela no seio da sociedade moçambicana, entende a Sala da Paz. O mesmo entendimento tem a RENAMO, que exige mesmo a demissão do ministro do Interior face às fortes suspeitas de que membros da Polícia Especial sejam os autores do crime. Mesmo assim, a Sala da Paz promete não cruzar os braços, como nos conta a partir de Maputo, Nádia Issufo.
assassinado por agentes da polícia na última segunda-feira. Matavela era, na organização, um ativo monitorador de processos eleitorais e formador de observadores. Mas era, acima de tudo, um pai, um esposo e bom colega. Os parceiros de trabalho, que repudiam o crime, lembram-no com pesar.
O Dr. Matavela, ele era uma pessoa bastante humana. Ele era amigo de todos. Chefe de família, filhos e família bastante edificada. Infelizmente, este ato macabro cria esta dor a nível do seio familiar e a nível do seio dos seus amigos, da sociedade civil. É uma perda bastante grande de uma pessoa que convivia de forma amigável. Inclusive, até, não tenho dúvidas que tenha convivido com os assassinos, que ela era amigo de todos. E estas pessoas viviam na mesma cidade, certamente nos bairros próximos, o conheciam perfeitamente.
As organizações da sociedade civil que monitoram ativamente o processo eleitoral têm sido, nos últimos meses, duramente criticadas nas redes sociais por alguns intelectuais tidos como próximos do regime, acusadas de servirem interesses obscuros externos. Entretanto, até o momento, nenhuma plataforma tinha sido atacada a esse extremo. Para Osmane Kosink, esse marco negativo pode minar o trabalho da sociedade civil e, consequentemente, o processo eleitoral.
E esse assassinato bárbaro traz a nós algum sentimento de intimidação, uma mensagem muito clara sobre o papel da observação eleitoral a nível da província de Gaza, e para nós é bastante doloroso, bastante crítico e preocupante o facto de termos perdido o nosso colega da forma que perdemos. Como pode imaginar, no dia em que ele foi assassinado, ele acabava de formar observadores eleitorais. Já pode imaginar que percepção têm ou tiveram os observadores que estavam a ser formados por ele. Têm a percepção de que essa é uma atividade de alto risco, em que deve-se ter bastante cuidado e pode até retrair a observação eleitoral.
Do governo, até agora, nenhuma manifestação sobre este golpe contra a sociedade civil, nem mesmo de pesar. Já a RENAMO, o maior partido da oposição, reagiu tecendo duras críticas às autoridades, exigindo mesmo a demissão do ministro do Interior. André Magibiri é secretário-geral do partido e pede participação do eleitorado no monitoramento do processo eleitoral.
Também queremos chamar a atenção, queremos apelar a todo o povo moçambicano para estar vigilante neste momento que estamos próximo da votação. Não temos dúvidas que a motivação do crime do cidadão Anastácio Matavela tem a ver com o processo eleitoral. Tem em vista intimidar, silenciar todos aqueles que se pronunciam, todos aqueles que estão a favor de eleições livres, justas e transparentes. Significa que os que mandaram matar o nosso concidadão o fizeram com motivações políticas.
De Maputo para DW, Nadia Issufu.
DW, do centro da Europa, para si.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se esta quinta-feira em caráter de urgência para discutir a ofensiva turca na Síria. A Turquia começou a atingir na quarta-feira alvos no norte e nordeste da Síria controlados por forças curdas. A medida ocorre após a retirada das tropas norte-americanas da região. Ankara diz que os ataques fazem parte da sua operação Primavera da Paz contra os curdos, mas aliados da Turquia condenam os ataques, advertindo que a ofensiva pode desestabilizar ainda mais a região. As Forças Armadas turcas dizem que os ataques não visam áreas civis. Apesar das garantias, muitos moradores fugiram de suas casas à procura de uma zona segura. No entanto, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos e as Forças da Síria Democrática, liderada por curdos, alertaram que as tropas da Turquia estão a atacar alvos civis. Dos 15 mortos até a noite de quarta-feira, pelo menos 8 eram civis. O ataque foi anunciado pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan, através de uma publicação na sua página no Twitter. Erdogan disse que suas forças armadas pretendem neutralizar as ameaças terroristas contra a Turquia e criar uma zona segura, permitindo o retorno de refugiados sírios para suas casas. O pontapé para este conflito foi o anúncio do presidente norte-americano Donald Trump no domingo de que as tropas dos Estados Unidos iam abandonar o norte da Síria, na fronteira com a Turquia. Nessa região, os Estados Unidos lutavam há anos junto com os curdos contra o Estado Islâmico. Porém, com a retirada das tropas, Ankara diz que a zona ficou desprotegida, como explica em entrevista à DW o cientista político turco Ahmet İnsel.
Les milices en question de YPG, c'est-à-dire les forces de protection kurdes,
para a Turquia, as milícias em questão, chamadas de unidades de proteção curdas, são consideradas uma ramificação do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, que a Turquia considera ser uma organização terrorista. O PKK está a travar uma guerra de guerrilha armada há anos. Portanto, para a Turquia, a versão oficial é que as milícias são fruto de uma organização terrorista e, portanto, sua instalação ao longo da fronteira entre a Turquia e a Síria é uma ameaça à segurança nacional.
Turco-sirien constitue une menace de sécurité nationale pour la Turquie.
Um porta-voz curdo pediu à comunidade internacional que pressionasse a Turquia a suspender o ataque, afirmando que as forças democráticas sírias seriam forçadas a interromper o seu campo de batalha contra o Estado Islâmico para lidar com a ameaça turca. Muitos aliados da Turquia também alertaram que os ataques poderiam reacender a guerra civil da Síria. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, alertou que é importante evitar ações que possam desestabilizar ainda mais a região, aumentar as tensões e causar mais sofrimento humano. Não devemos comprometer os ganhos que fizemos juntos contra o Estado Islâmico. O presidente norte-americano Donald Trump ameaçou impor sanções econômicas contra a Turquia caso o país siga com os ataques. E devido à ofensiva, o Conselho de Segurança da ONU reúne-se esta quinta-feira para debater a situação. A União Europeia exortou a Turquia para parar o ataque na Síria. Entretanto, os soldados turcos continuaram a atravessar a fronteira síria durante a noite. Da mesma forma, as forças de segurança turcas seguiram com bombardeamentos aéreos, um sinal de que Ankara não está disposta a recuar.
DW Notícias.
Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel participou na noite passada, em Berlim, no ato diante da principal sinagoga da capital para homenagear as vítimas do ataque ocorrido na tarde de ontem na cidade de Halle, no leste alemão. Duas pessoas morreram baleadas depois que um homem tentou entrar numa sinagoga da cidade. O principal suspeito foi detido e, segundo as autoridades, as suas motivações seriam antissemitas. O Congresso Mundial Judaico apelou para uma melhor proteção das instituições judaicas na Alemanha. Na Tunísia, o partido de inspiração islâmica, Ennahda, foi o mais votado nas eleições legislativas de domingo. No total, o partido alcançou 52 dos 217 lugares do parlamento, mas não conseguiu a maioria absoluta de deputados. O segundo mais votado foi o partido populista do candidato presidencial, Nabil Karoui, que foi criado em junho e entra no parlamento com 38 lugares. Entretanto, o candidato Nabil Karoui, que estava detido por corrupção, foi libertado ontem à noite, 4 dias antes das presidenciais.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como avalia a violência que marca este período eleitoral em Moçambique e o Estado está a ter dificuldades em manter a segurança no país? Foram as perguntas que lhe fizemos logo ao início desta missão e Madalena Sampaio já está de volta com mais reações dos ouvintes. Madalena.
É verdade, Inhandone do Canfosse Sulo de Xemba faz uma avaliação negativa deste período de campanha eleitoral em Moçambique e diz que o povo moçambicano está a pedir que a comunidade internacional não o deixe abandonado à sua própria sorte. O regime que nos governa tiraniza-nos e existe um autêntico conluio. Comenta este nosso ouvinte no Facebook da DW Português para a África. Lucas Smart Taulo diz que os atos macabros que estão a acontecer nas vésperas das eleições realmente têm um mandante. O mais estranho é o silêncio da entidade governamental enquanto os membros da oposição reagem e condenam esta morte. Também nos escreveu Ali da Helena, que agradece a Deus por mostrar ao mundo inteiro os esquadrões da morte criados em Moçambique. E nós, o povo moçambicano, pedimos à comunidade internacional que nos ajude com este governo. É o que pede este nosso ouvinte no Facebook. Arlindo Viegas, que é de Lixinga, diz que de 0 a 10 dá 3 valores ao que está a acontecer. Moçambique prepara-se para assistir a um período eleitoral mais violento da sua história. Há muitos insurgentes por parte dos partidos, principalmente do Partido no Poder, e sendo assim, diz, será difícil evitar mais violência. Estevão Mouinvana acha que só Deus pode salvar os moçambicanos nesta altura, visto que o Partido no Poder não está preocupado com o povo. Como vês, Tiago, são muitas as reações dos nossos ouvintes.
Muitas reações, Madalena, obrigado, e obrigado também a todos que participaram. Jornal da Manhã termina aqui, acompanhe mais notícias na nossa página e no Jornal da Noite. Até lá, tenham todos um bom dia.